when I entered with my wife, I saw that those words over there, only Jesus saves. And I think, well, everybody here speaks English, right? Nope. No. Okay. So should I speak English or Portuguese? Okay, let's go with Portuguese. Deus abençoe vocês. Por favor, abra sua Bíblia. Não vou cansá-los por muito tempo. Eu agradeço a Deus por poder rever alguns amigos. Estou vendo o Doni ali, é o Doni mesmo? Estou vendo ele ali. Uau! Estou vendo alguns amigos aqui. Uau! Aleluia! Você pode encontrar o Evangelho de Joãozinho no capítulo de número 20. João capítulo 20. Joãozinho capítulo 20. Outro dia alguém me perguntou, por que você chama ele de Joãozinho? Porque nas suas cartas ele me chama de filhinho. Se você encontrou o capítulo 20 de João, vá até o versículo 19. Você encontrou? Ok, vamos ler e já vou liberá-los para se sentar. Chegada, pois, a tarde daquele dia, eu estou lendo o João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. Eu não sei qual é a linguagem que vocês leem, mas eu acho que eu estou lendo essa, ok? Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Amém? Pode se assentar, muito obrigado. Paz, mantenha a sua Bíblia aberta. Paz seja convosco. Quero agradecer uma vez mais pelo convite. Né? O Caio foi bem insistente, porque o meu pastor não queria me liberar. Aí ele foi bem insistente e graças a Deus cá estamos nós, não é? Irmãos, apesar de conhecer o Brasil de muito, muitos anos, eu sou angolano, nascido em Angola, vim ao Brasil com 19 anos em 1996. Portanto, eu sou mais brasileiro do que muita gente aqui. Vim para estudar curso de teologia. Na verdade, naquela época, Angola era um país. Lembram que Angola fala português? Hello? Okay, when we are in Africa and we are preaching and we say hello, everybody in the church says hi. Hello? Okay. Então, existem quantos países da África que falam português? Você se lembra? Sua aula de história, geografia. Ok, nós temos Angola, nós temos Moçambique, nós temos Guiné-Bissau, nós temos Cabo Verde, nós temos São Tomé e Príncipe, e recentemente mais um país adotou o português como língua portuguesa, língua nacional, Guiné Equatorial. Então em Angola a gente fala português, e Angola, se você se lembra, é um país cujo governo é de esquerda, ok? Eu evito falar de política no Brasil, porque enquanto eu estava na África, eu vi como vocês se dilaceravam na mudança de governo entre Bolsonaro e Lula. Os brasileiros, muitos deixaram de conversar com as famílias, né? Foi triste. Ideologia é uma coisa doida, né? É igual religião. Eu mato por causa da minha. É isso que acontece. Angola é um país cujo governo é de esquerda, está há 48 anos no poder. Eu vou dizer o exemplo do meu país, eu não vou dizer o exemplo do vosso país. Para mim, a esquerda é nefasta, não ajuda, não melhora a vida de ninguém e só persegue pessoas que se colocam contrários. Nada sobre política, estou falando da realidade do meu país, da onde eu cresci, da onde eu vim. E o único meio para sair de Angola naquela época era fugindo, porque a perseguição era letal. Eles matavam você se opusesse. A outra forma para sair de Angola era sair para fazer uma formação teológica como pastor ou padre. E eu me lembro que a minha igreja, lá do vilarejo, recebeu 10 bolsas para estudar teologia no Brasil. E eu fui um dos que veio para o Brasil. E eu estava no aeroporto, minha mãe foi se despedir de mim, me levou para o aeroporto, foi se despedir de mim. E quando eu cheguei ali para fazer o check-in, vieram aqueles caras lá do exército socialista, comunista, e olharam para mim, o cara pediu meu passaporte, pediu meus documentos e disse: onde é que você vai? Qual sua idade? Eu disse: 19. Cara, você tem que servir o exército, você não pode viajar. Aí eu mostrei os documentos do curso teológico que eu vinha fazendo, para vir fazer em São José dos Campos. E eu me lembro que o cara olhou para os meus documentos e ele gritou: ô, tenente, tem um cara aqui que tem que ir para a guerra daqui do aeroporto, ele já vai, o avião está esperando lá. E esse cara tem 19 anos. Angola estava em guerra civil. Aí o cara olhou para os meus documentos, olhou para os documentos da escola teológica aqui no Brasil. O tenente leu e ele disse assim: não adianta levar esses caras, não. Esses caras estão estudando para ser padre. Os caras não pegam nem arma. Deixa o cara ir embora. Foi assim que eu saí do aeroporto, fui para a pista do avião, entrei no avião e vim para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, eu disse: nunca mais eu quero voltar para aquele lugar. E eu fui parar numa cidade. Tem algum mineiro aqui? Não temos mineiros? Tem poucos mineiros aqui, meu Deus do céu. Fui para uma cidade chamada Itajubá, sul de Minas Gerais. Em Angola nós não tomamos café, mas Itajubá me batizou no café. Porque eu ia com o pastor, conhecendo os lindos cristãos, mas para a região rural da cidade. E nós chegamos numa casa, aí a menina disse: mamãe, o pastor está chegando. E nós entramos. Aí o pastor disse: eu estou trazendo um africano pela primeira vez na sua casa. Aí ela olhou, parou de fazer as coisas, olhou para mim e disse: pastor, o africano toma café? E a gente não toma café em Angola. A minha esposa está aqui, ela é brasileira, ela é de Marília, cresceu aqui em São José dos Campos. A minha esposa sabe disso, em Angola ninguém toma café. E eu tomei o café, mas pensa naquele café de Minas Gerais, Itajubá. pelo menos o pão de queijo era gostoso, mas o café era ruim. Para quem não está acostumado a tomar café, irmãos, tinha um gosto ruim, né? O cheiro é agradável, mas o gosto não... Aí saímos daquela casa, oramos por aquela família, pegamos o carro do pastor, fomos para outra casa, lá na fazenda. Chegamos e eu dentro do carro já estava orando, falando: Senhor, tem misericórdia da minha alma africana. Não permita que tenha café nesse lugar. Mal eu sabia que a bebida principal do mineiro é o café. Aí descemos, o pastor abriu a porteira. Aí a irmã lá de longe assim: Pastor, vem aqui que eu acabei de passar um cafezinho novinho. Aí eu falei: Jesus, eu não sei o que o Senhor quer com a minha vida, com café, eu não sei, mas tá bom. Chegamos na casa, conversamos, falamos de Deus, tomamos café. O pastor disse: vamos para mais uma casinha de uma irmã lá. Aí eu já estava passando mal, irmão. Você toma café todo dia e você já está viciado no café. Eu não. Quando chegamos na porta, o pastor bateu a porta. Quando a moça abriu a porta, irmão, veio aquele bafo de cheiro do café no meu rosto. Eu olhei para o céu e disse: captei a vossa mensagem. Entrei na casa, tomei café. Irmãos, hoje eu sou o adepto ferrenho do café. Fiz o curso de teologia aqui e depois tive vontade de continuar estudando, prestei o vestibular e fui parar no ABC, em Santo André, fiz o curso de Relações Internacionais lá. Um dia minha sogra, que mora aqui em São José dos Campos, conversa vem, conversa vai, no almoço, ela me conta sobre a história da minha esposa, quando tinha 12 anos, 15 anos, que ela tocava na orquestra na igreja, Assembleia de Deus em São José dos Campos. E a orquestra era sempre convidada para tocar em alguns eventos. E foram tocar numa cidade aqui do vale, num culto. E o pregador estava pregando, de repente ele parou no meio da mensagem e olhou na direção da orquestra. E Deus lhe deu uma palavra. E ele diz: eu tenho uma palavra para aquela moça que está ali. Mas tinha tantas moças que todo mundo ficou: eu. Aí disse: não, aquela moça, aquela negra lá, eu tenho uma palavra para ela. Deus está me dizendo que Ele vai te tirar deste país e vai te levar para o continente africano, aonde você vai cuidar de vários jovens e tem um povo te aguardando lá. Quando eu ouvi isso da minha sogra, eu perguntei para ela, ela já tinha esquecido disso, e a gente estava namorando. Ela lembrou do assunto. Sabe o que eu fiz? Me amarrei no chamado da minha esposa. Irmãos, me amarrei literalmente. Porque eu pensei comigo: se eu tiver que voltar para a África para evangelizar os vilarejos distantes, eu tenho que ter um chamado. Mas eu não tenho. Quem tem é a minha mulher. Então eu vou convencer a minha mulher para a gente voltar para a África, até porque Deus a chamou. Irmãos, em 2016, nós estávamos embarcando para Angola, para a capital Luanda, para fazer a obra missionária. Três filhos, duas meninas, um menino, menina do meio. A menina, caçula, Uesa Sofia, tinha 9 meses de idade. E se vocês não sabem, depois que você vai para Angola, na África, o que conecta você com aquele país é sua língua. De resto, tudo é diferente. Pensa num lugar diferente. Quem aqui já falou mal do SUS? Ninguém levanta a mão, né? Tu já falou mal do SUS? Deixa eu te dizer uma coisa, para de falar mal do SUS. Porque o que nós temos em Angola não é SUS, é susto. Nós estávamos acostumados com o SUS aqui no Vale do Paraíba, São José dos Campos. Quando chegamos em Angola, uma das doenças que mais pega os angolanos, uma doença comum dos angolanos, se chama malária. Malária, para você colocar em perspectiva para você, pega umas 10 dengue, coloca em cima de alguém. É o mosquito da malária. Quando a gente chegou em Angola, minha filha, completando 1 ano, ela pegou pela primeira vez malária. Pensa numa... Porque eu fui para fazer a obra missionária sem apoio de igreja nenhuma, amarrado no chamado da minha esposa. Eu não pensei que íamos ficar doentes. Eu pensei que ia ser legal, uau, vamos fazer missões. Mas minha filha pegou malária. Ela com febre, delirando, a gente correu para o posto de saúde. Nós morávamos num lugar bacana até, uma nova cidade construída pelos chineses. Chinês está em todo lugar, né? A cidade com mais de 20 mil habitantes, uma cidade nova, bonita. Corremos para o posto de saúde. Quando eu cheguei, entrei, encontrei algumas senhoras sentadas no chão com seus filhos. Eu fui diretamente para uma enfermeira, eu disse, minha filha está passando mal, a senhora precisa me ajudar. Ela olhou para mim, a minha esposa vinha logo depois de mim com a minha filha no colo. Ela olhou para mim e disse assim, pai, está vendo essas senhoras todas sentadas aí no chão? Os filhos estão todos com malária e não tem médico hoje, não tem pediatra. Eu disse, o que faz aqui? Ela olhou para mim e disse, ah, tua filha está com malária. Aí a minha esposa disse, mas como que a senhora está falando que a minha filha está com malária se a senhora não fez exame nenhum? Ela percebeu o sotaque da minha esposa, me chamou no canto e disse, pai, está vendo lá na esquina? Tem uma farmácia lá. O senhor compra luvas, compra dipirona, compra isso, compra aquilo, compra aquilo. Rapaz, eu comecei a chorar. Eu fiquei lembrando do SUS em São José dos Campos. Mas Deus foi bom. Saímos daquele hospital, aquele postinho, chamei meu primo, fomos para um hospital. Bem, eu pensei, um hospital desse tamanhão? Quando entramos, a pediatra olhou para minha esposa e disse assim, ô mãe, vai lá fora ali no jardim, do lado a senhora compra água gelada com aquelas senhoras que estão lá fora, vende, dá um banho na sua filha ali no jardim, depois a senhora entra aqui quando a febre baixar. Minha esposa começou a chorar. Aí a gente pensou, como o SUS é uma bênção, e a gente não sabia. Bem, estamos em Angola, vamos trabalhar para Jesus, certo? Meu pai é pastor da Igreja Assembleia de Deus em Angola, no interior da capital, próxima capital. E eu fui falar com ele, disse, pai, eu estou de volta, mas eu quero fazer alguma coisa, quero ajudar o senhor. comecei a ajudar o meu pai na área do ensino na igreja dele. Passaram 2 meses, a igreja do meu pai olhou para mim e disse: você será melhor aproveitado lá no vilarejo. Eu estava pensando que é um vilarejo bacana, tá ligado? Água, luz, ruas asfaltadas, Uber. Lé do engano, irmão. Quando eu fui conhecer a igreja, era uma igreja, pensa numa capelinha pequena. Cabia umas 60 pessoas lá dentro. E quem conhece Angola, é um calor, mas um calor, irmão. No culto de domingo me empossaram como pastor daquela igreja. Eu dentro de mim pensando: rapaz, eu sou formado em teologia. Rapaz, eu sou formado em relações internacionais. Rapaz, eu fui fazer pós-graduação em Londres. Rapaz, eu vim parar nesse muquifo. Quando minha esposa chegou na igreja, ela... Lembra o primeiro culto que você não conseguiu ficar lá dentro porque estava tanto calor, mas tanto calor que não dava para ficar dentro da igreja. Aí eu olhei o terreno da igreja enorme. E eu falei: rapaz, mas um terreno desse enorme eles construíram. O terreno, eu me lembro, 180 por 62. Era um negócio enorme e tinha uma capelinha no meio. Eu falei para minha esposa: vamos construir uma igreja aqui? Ela disse: vamos. Aí chamei os obreiros do local, eles disseram: pastor, mas o povo não tem dinheiro aqui para construir igreja. Onde que vai sair dinheiro? Olhei para o obreiro e disse assim: não pense com o teu bolso. Pense com os recursos de Jeová. Pelo que me consta, ele ainda é o dono do ouro e da prata. Saca só, meu irmão. Quebramos tudo aquela igreja. Partimos tudo. Onde é que nós fomos congregar? Debaixo das árvores. Eu quebrei tudo. Eu falei: a fé do povo só vai quando a gente tem que quebrar o antigo. Lembra de Eliseu, quando Elias chamou ele? Estava com 12 juntas de bois cuidando. E quando Elias chamou ele, o que que ele fez? Ele queimou as 12 juntas de bois e deu churrasco para todo o vilarejo. Isso quer dizer que quando Deus te chama e você tem convicção, queima aquilo que pode te prender lá atrás. Destruímos tudo aquilo. Fomos para debaixo das árvores. Eu lembro a minha esposa dando aula para as crianças debaixo das mangueiras lá. Eu falei: Jesus, tu é doido, rapaz. Você trouxe tua esposa para cá, nesse lugar. Irmãos, eu comecei a treinar alguns jovens, e treinando esses jovens, a primeira coisa que me ocorre para treiná-los é algo básico. Qual foi a última coisa que Jesus falou na terra? Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Foi a última coisa que Jesus falou na terra. Ele disse: mas recebereis a virtude. Outras Bíblias dizem: o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, até Angola. A última coisa que Jesus disse na terra deveria ser a primeira coisa que a igreja tinha que praticar. Vou repetir. A última coisa que Jesus disse na terra tinha que ser a primeira coisa que a igreja tinha que praticar. Porque se nós seguirmos esta visão, teremos uma igreja crescente, expandindo, milagres acontecendo, curas acontecendo, salvação acontecendo, prosperidade acontecendo, porque nada disso seria possível senão pelo poder do Espírito Santo. Nada, absolutamente nada. Então eu comecei a treinar esses lindos jovens lá no vilarejo sobre a necessidade de ser batizado com o Espírito Santo. É uma necessidade. Quando você tem crentes batizados com o Espírito Santo e que falam em línguas no seu devocional pessoal diariamente, você terá menos problemas, menos crente dando problema. Não é à toa que Jesus disse: vocês têm que ser cheios do Espírito Santo. Porque crente cheio do Espírito Santo, em vez de dar trabalho, ele trabalha. E eu comecei a ensinar esses jovens. E eles foram batizados com o Espírito Santo. Lá debaixo de um cajueiro. Foram cheios do Espírito Santo. E são 7 jovens. Agora eu tive que falar para eles que vocês precisam falar em línguas como um hábito diário. Hello? Ok. It's a little bit timid in the beginning, but then you're going to get used to that. Vocês vão se acostumar. Preste atenção. Acredito que somos pentecostais aqui, mas como pentecostais, nunca ninguém nos falou da importância de falar em línguas estranhas diariamente, no teu devocional. Você foi batizado no Espírito Santo, mas no dia que você foi batizado no Espírito Santo, saiu aquela estatística no domingo seguinte, que 30 jovens foram batizados no Espírito Santo no congresso. E a igreja disse o quê? Aleluia, glória a Deus. A minha pergunta não é quantos jovens foram batizados no último congresso. A minha pergunta é: um ano depois, como está a vida espiritual desses jovens? Batismo com o Espírito Santo, ou falar em línguas, não é um ato final em si mesmo. Ser batizado no Espírito Santo não é um ato final em si mesmo. Você não é batizado no Espírito Santo para constar nos anais da história de que um dia você foi batizado com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é o começo de uma vida sobrenatural. E esses jovens começaram a entender isso. Preste atenção. Quando é que você fala em línguas estranhas? Se eu conheço bem os brasileiros pentecostais, eles falam em línguas estranhas quando o culto entra num certo clima. Porque ele sabe que quando fala em línguas estranhas, ele não entende o que está falando. Hello? Então, se eu não entendo o que estou falando, e às vezes que eu estou falando em línguas, a minha mente está pensando outras coisas, por que continuar falando uma coisa que eu nem entendo? Aí o Satã entra e fala assim: para de falar, rapaz. Você não está entendendo nada mesmo. Aí tu para. Aí tu começa a perceber que a tua vida espiritual começa a voltar para trás. temos poucos livros escritos no Brasil que nos falam da importância de falar em línguas. Apesar de termos muitas igrejas pentecostais no Brasil, pouquíssimos livros. Acho que um autor que chegou, que me surpreendeu, se chama Subirá. Esse me surpreendeu. Eu lendo o livro dele, eu disse: esse pratica, esse não fala da boca para fora. Os jovens começaram a perceber que quanto mais falavam em línguas, mais os dons espirituais começavam a acontecer nas suas vidas. Falar em línguas como prática diária é uma porta para o sobrenatural. Você vai se surpreender. Vou encurtar a história. Estes jovens, que eu e minha esposa treinamos, ficamos 8 anos em Angola, 8 anos. Em 8 anos, estabelecemos com estes jovens 5 igrejas vibrantes. E eu posso lhes dizer uma coisa: nós não teríamos conseguido se não tivéssemos o falar em línguas como uma prática diária. Não teríamos. Então não olhe para o falar em línguas como algo, uma certa elite. Não. Você, se foi batizado no Espírito Santo, fale em língua quando quiser, onde quiser. Aí alguém está olhando para mim e está dizendo: pastor, eu posso falar em língua quando eu quiser? Sim, porque implicitamente parece que te ensinaram que você só deve falar em língua quando o culto está no clima. E tem dia ou meses que o culto na igreja nunca entra no clima. E quando é que tu vai falar em línguas? Aí o diabo fica lá fazendo assim, ó: ah, hoje ela não falou em língua. Ok, vamos lá. Quem foi salvo por Jesus aqui? Quem confessou Jesus como Senhor e Salvador? Naquele momento o Espírito Santo não veio na tua vida? O Espírito Santo começou uma grande obra na tua vida? Você nasceu de novo? Hello? Ok, agora o Espírito Santo está em você. Atos capítulo 2, versículo 4, sabe o que é que diz? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Conforme o Espírito lhes concedia. Vou repetir. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então quem fala em línguas é você, mas quem concede as línguas? Se o Espírito habita em você, você não precisa de clima, porque ele já está em você, é ele que dá as línguas. Escuta aqui, se eu quiser começar a falar em línguas agora, eu falo, crendo que o Espírito que em mim habita vai me dar as línguas. Tem gente que a gente chama para frente para ser batizado no Espírito Santo, ele chega aqui à frente e fica assim, ó. Não abre a boca por nada, sabe por quê? Porque na cabeça dele ele acha que quem tem que falar em línguas é o Espírito Santo. Presta atenção, o Espírito Santo nunca falou em línguas. Ele não precisa. Quem fala é você. Alguém está entendendo? Ok, deixa eu te contar uma coisa para entrar na mensagem rapidinho, tá? Construímos uma igreja naquele lugar. Uau! Tinha um jovem, eu não sabia de onde viria o dinheiro. Minha prima, irmã, chegou para mim e me contou o problema do marido dela. O marido dela era um engenheiro da maior empresa de telecomunicação de Angola, mas ele tinha problemas espirituais. Aí eu disse para minha prima: eu vou levar os meus muchachos, vou orar por eles. Jesus vai libertá-lo. Fomos para a casa dele. O marido da minha prima é um negão desse tamanho. Pensa num negão desse tamanho dentro da sala de um apartamento endemoniado. Pensou? Mas os meus muchachos, os meus garotos que eu estava ensinando, eles tinham tanta fé que eles diziam assim: recebemos poder e não tem demônio nenhum que vai resistir. Oramos pelo Alexandre, o nome dele, Alexandre Silva. Foi liberto. E a minha prima já estava com aquele processo de libertação do marido há mais de um ano. Mas em poucos instantes, jovens que estavam orando em línguas fazia 7 meses, entraram no apartamento, impuseram as mãos sobre ele e ele foi liberto. Quando ele foi liberto, ele olhou para mim e disse: pastor, a minha esposa fala muito do senhor, o senhor morou no Brasil, né? Eu disse: sim. E o senhor está onde? Eu disse: estou no vilarejo do Kikuchi. Ele olhou para mim e disse: o senhor veio do Brasil para ser pastor ali? Eu disse: sim. Ele disse: não, eu tenho que ir ver. Ele foi no domingo lá e viu a obra que a gente estava fazendo, e a gente debaixo lá daquelas árvores. Ele olhou para a gente e ele olhou para mim e disse: pastor, tu é peitudo, rapaz. Eu vou te ajudar. Eu disse: amém. Eu fiquei assim: vai me ajudar? Amém. Ele disse: não, eu vou congregar aqui porque faz muitos anos que eu não dou dízimo na igreja. Eu disse: ok. E o que você quer fazer? Ele disse: eu estou devendo Deus, eu tenho que pagar todos os meus dízimos. Eu disse: não, calma, calma. Esquece o tempo que você ficou sem dar dízimo. A partir de agora, seja fiel com o Senhor. Ele vai te ajudar. Ele disse: tá bom, pastor, me manda a conta aí, pastor, eu vou depositar o meu dízimo. Mandei a conta para ele. Dia seguinte, segunda-feira, lá por volta das 9 da manhã, ele me liga: pastor, o senhor já olhou na conta? Eu disse: não, não olhei ainda, não. Pastor, vai lá na conta, eu depositei o meu dízimo. Irmão, eu fui no banco, apertei lá os botãozinhos para ver quanto tinha na minha conta. Aí eu falei: não, não é possível. Voltei de novo, apertei, tirei o extrato, olhei. Rapaz, eu era milionário. Era milionário, tanto que eu liguei para minha esposa e disse: bem, eu sou milionário. Dinheiro não vale nada, né? Dinheiro de Angola. Um monte de zero, irmão, um monte de zero. Eu falei que eu era milionário. O fato é que esse jovem depositou para mim 25 mil reais, equivalente ao real, 25 mil real. Eu falei: uau, 25 mil real naquela região de Angola. Eu fiz uma grande obra, irmão, construí uma igreja de alvenaria bonita. Meu Deus do céu, o povo começou a vir para a igreja, todo mundo fala: tem um brasileiro lá que abriu uma igreja, mas quem abre igreja aqui? A igreja começou a lotar. Presta atenção. Chegou o ponto, depois de uns 2 anos depois, eu tive que consagrar o Alexandre como diácono da igreja. Pensa num diácono abençoado. É só falar com ele que ele abre a mão e doa. Eu falo: Alexandre, estou precisando de 2 mil reais. Ele: está aqui, pastor. Alexandre, eu sinto que alguém vai receber uma graça dessa aqui no nome de Jesus. Tu vai ter tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que quando o pastor só falou, tu já levantou a mão: pastor, conta comigo. Receba essa palavra, irmão. Você sabe que eu profetizo desse jeito, tá? Num dos dias, sábado de manhã, porque sábado todo dia é jejum na nossa igreja na África, entrou uma senhora que foi levada pela filha. E eu orei por ela. E eu disse assim, porque os africanos ali de Angola são muito místicos, sabe? Eles acreditam em muita coisa, muita, sabe? Essa senhora em particular, ela cria nessas coisas de macumbaria, feitiçaria. E ela aceitou Jesus. Só que ela me disse, pastor, eu tenho tanta parafernália que eu tenho que entregar. Como é que eu faço com aquilo agora que eu sou crente? Eu disse, todo mundo que tem alguma coisa guardada, escondida, amarrada, não sei aonde, traz que nós vamos queimar na próxima quarta-feira à noite. Irmão, ela trouxe até osso humano. Aí eu peguei tudo aquilo e nós queimamos. No que nós queimamos, algumas pessoas começaram a ficar endemoniadas. E fomos libertando aquelas pessoas, orando por elas, repreendendo. Dia seguinte, a filha me liga dizendo, pastor, mamãe está doente. E foi levada às pressas para o hospital. Eu disse, não, nós vamos estar orando por ela. Essa senhora, Lídia é o nome dela, Lídia Mahongo, ela foi de mal a pior. Ela ficou tão doente, mas tão doente, que a filha me ligou uma semana depois dizendo, pastor, os médicos desenganaram mamãe vai morrer. Era noite. E na África, em Angola, irmão, ou tu ora. Porque quando os macumbeiros sabem que você é pastor, minha esposa está aí, ela pode te contar. Quando os macumbeiros sabem que você é pastor, eles dizem, nós vamos matar você. Se tu não ora, mano, bye bye. Essa senhora estava morrendo porque tinha feito um pacto tão forte lá atrás. E ele aceitou Jesus e entregou tudo, e aquilo estava perseguindo ela. Agora, eu estou de madrugada orando, nós orávamos toda madrugada, das 3 até de manhã. Eu estou orando, e eu quando oro, eu oro em português ou em inglês, um pouquinho, e daqui a pouco eu oro em línguas. E eu estou orando em línguas, e me ocorreu de orar pela senhora Lídia, que estava hospitalizada, e eu não tinha tempo de ir visitá-la. Eu estou orando, no apartamento que eu tinha alugado, na sala, minha esposa está dormindo, eu estou orando na sala, meus filhos estão dormindo. E eu estou lá, recalabo, chacatabro, socô, lebrou, derererebou, sacatarabadé, licotou, broso. E eu estou orando em línguas. Eu disse, Lord, Senhor, eu vou orar pela tua filha Lídia. Mas eu vou orar na língua que o teu Espírito Santo vai me dar. E eu estou crendo que eu estou orando pela senhora Lídia. Eu disse isso em português e eu comecei a orar em línguas. 3, 4, 5 da manhã. De manhã cedo estou indo para a igreja. Estou indo para a igreja. Cheguei na igreja. A filha ligou para mim por volta das 22 horas, dizendo que mamãe foi desenganada, vai morrer, está mal, pastor. Eu orei até 5 da manhã. 7 da manhã, 6 da manhã, o culto começa às 7 da manhã. Em Angola, os cultos são no domingo de manhã, não tem domingo à noite. Quando eu chego de manhã na igreja, eu estou lá, ajeitando as coisas para o culto. Quem está vindo correndo para a igreja? Dona Lídia. Eu tô olhando para ela, eu estou dizendo, Jeová, é uma visão ou é real? A dona Lídia está vindo desesperada, pastor. E eu olho e falei, Senhor, é uma visão? Quando ela chegou perto, eu disse, oi, irmã Lídia, eu estou pensando, é uma visão ou é real? A irmã Lídia me abraça e começa a chorar. Aí eu vi que o abraço era real. Não é visão. E eu estou com a minha cabeça pensando, a senhora não ia morrer ontem à noite? Aí, eu pego uma cadeira e digo, Dona Lídia, senta. E ela chorando. Lá eles chamam o pastor de pai. Pai, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado por você ter me visitado ontem à noite. Now I'm freaking out, man, I'm freaking out. Eu estou ficando apavorado porque ela disse que eu fui à noite no hospital visitar ela. E eu estou pensando comigo. Como é que o Didi Mocó dizia? Acuma? E ela certa no que dizia. Eu disse, irmã Lídia, calma, calma, calma. Ela, pai, muito obrigado por você ter ido orar por mim lá ontem, de madrugada no hospital. Obrigado, pai. Eu disse, irmã Lídia, calma, calma. Eu fui ontem, madrugada, hoje, no hospital. Ela olhou para mim e disse, sim, pai, o senhor não foi, não? Eu dando uma de espiritual, oh, irmã, aleluia. Conta, o que aconteceu? Ela disse, pai, eu puxei as minhas forças que eu tinha naquele quarto de hospital, encostei na cabeceira da cama e eu comecei a orar. Eu disse, Deus, não me deixa morrer não, eu não quero morrer. Ela disse que de repente a porta do quarto abriu. E eu entrei, vestido de branco, como um médico, com estetoscópio, com tudo. E fui na direção dela e ela disse, pai, o senhor veio me visitar, pai, obrigado, o senhor veio orar por mim. Eu disse, irmã Lídia, eu vim orar por você. Eu disse, irmã Lídia, que hora era? Ela disse, era 3:00 e pouco, pastor, da madrugada. Eu disse, eita, Jeová. Aí ela disse que eu coloquei as mãos sobre ele e disse, irmã Lídia, a senhora vai ficar curada, a senhora vai sair daqui curada. Botei as mãos sobre ele, eu disse, irmã Lídia, a senhora sentiu a minha mão? Minha mão? Disse, sim, pastor, senti a sua mão. O senhor repreendeu a enfermidade, no mesmo instante eu me senti curada. Aí eu puxei a cadeira, sentei e disse, está ficando bom. Irmã Lídia, conta mais. Aí ela diz, tinha duas moças também no meu quarto de hospital, que também tinham sido desenganadas. Eu disse, pai, agora que eu estou sentindo bem, o pai não ora por essas duas senhoras aqui? Eu disse, eu oro sim. E eu fui, orei por elas, e elas também foram curadas. Eu me despedi dela, e eu disse para ela, irmã Lídia, eu quero te ver hoje no culto lá, a senhora vai. Por isso que eu vim, pai, eu estou aqui para contar que Jesus me curou. Irmão, nós não temos ideia da extensão, da profundidade, da altura e da largura do que é orar em línguas estranhas. Não temos, não temos, não temos ideia. E isso começou a acontecer com muitas pessoas. Então, se um dia você vir numa visão, o pastor entrando lá e impondo as mãos sobre você, não fica apavorado, não. Ele chegou, ressuscitou dos mortos. E a tua Bíblia diz que eles estavam trancados num lugar, com medo dos principais sacerdotes. Eles estavam apavorados. Mas Jesus, quando chegou lá, a porta está fechada. A história cristã diz que o local do cenáculo, a porta era de uma madeira maciça. A rocha da parede
era quase de 1 metro de espessura, e tudo está trancado. Mas não importa o lugar em que você esteja com medo de alguma coisa, Jesus sempre vai entrar no lugar mais difícil da sua vida para te encontrar. E porque você está apavorado e apavorado, Ele vai entrar. Oh meu Deus, eu posso sentir a porta feita de madeira, dizendo para Jesus: pode entrar, sabe por quê? Porque você é o Criador. E Ele entrou. E quando Ele entrou, os caras estão apavorados e Ele diz: paz seja convosco. Certamente que Ele cumprimentou, não é? Cumprimentou. Mas depois Ele mostrou as mãos e o lado. E quando eles viram as mãos e o lado, a Bíblia diz que eles ficaram felizes. E Jesus olhou para ele e disse: paz seja convosco. Segunda vez. Essa segunda vez, a entonação no grego não é: estou cumprimentando vocês novamente. Não. A entonação é: fique em paz, galera. Sou eu mesmo, rapaz. Presta atenção no que ele diz. Lá em João 20, versículo 21. Ele diz assim: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Hello? Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. My God, somebody help me. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Deixa eu falar sobre as barreiras vencidas pelo Salvador. As barreiras vencidas pelo Salvador. Presta atenção. Você não é fruto de acidente. Você não é fruto de incidente. My God. Você não veio a existir porque sua mãe amava seu pai. Não. Você foi colocado no ventre de tua mãe pelo dedo de Deus e pela intenção de Deus. Você não é um acidente. E não adianta se dilacerar e se depreciar, dizendo: ah, eu queria ser um pouco mais gordinho, ah, eu queria ser um pouco mais magrinho, ah, eu queria ter o cabelo mais liso, ah, eu queria ter o cabelo mais assim, ah, eu queria que a minha pele fosse mais assado. Não adianta, porque Paulo escreve dizendo que nós somos feitura sua. A palavra feitura na língua grega é a palavra poema. E poema quer dizer algo do interior de alguém. Você é o poema de Deus para o mundo. Deixa eu te dizer, Ele conectou seu pai e sua mãe para dar você. Meu Deus. Ele não se acidentou. Ele sabia o que estava. Prega para mim, por favor. Prega para mim. Ele sabia o que estava fazendo. Se você é magrinho, Ele te queria magrinho. Se você é gordinho, Ele te queria gordinho. Se você tem o cabelo liso, Ele te queria. Meu Deus, alguém me ajude. Se você é negro, Ele te queria negro. E do jeito que você é, Ele vai te usar. Ele vai te usar. My God, my God. Você não é fruto de acidente, meu Deus. Você é a expressão mais profunda de Deus. É por isso que quando eu e você pecamos em Adão, Ele veio, mas Ele teve que vencer a primeira barreira, é a barreira da dimensão. Diga dimensão. Ele vence a barreira da dimensão para nos alcançar. Eu não sei o tamanho dEle. Eu leio na Bíblia, a Bíblia me diz que o céu não suporta a glória dEle. Eu leio na Bíblia e ela me diz que ele coloca os oceanos na palma da sua mão. Meu Deus, alguém me ajude. A minha Bíblia, a tua Bíblia me dizem que ele conta as estrelas todos os dias, uma a uma, e elas se apresentam no firmamento. A minha Bíblia diz que anjos o adoram toda hora, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. My God, my God. Se você quer saber a grandeza do teu Deus, vou te pedir, quando voltar para casa, tem o teu vizinho que está fazendo uma reforma e tem um pouco de areia ali, pertinho da caçamba. Sabe o que você faz quando chegar em casa? Tira um punhado de areia daquele vizinho, leva para dentro da tua casa, chega na cozinha, naquela mesa da cozinha, sabe aquela mesinha da cozinha? Bota aqueles grãos de areia do punhado que você pegou. Aí você vai contar um a um, mas ao contar, vai dando nome. Esse é o Douglas, esse é o Caio, esse é o Diogo, e você vai dando nome, separando todo mundo. Depois que você contou tudo e deu nome em todo mundo, volta a juntar, coloca na palma da mão, chacoalha, coloca na mesa novamente e me diga: onde está o Diogo, onde está o Douglas, onde está? Me diga onde está. Assim ele faz com as estrelas dos céus todos os dias. Este Deus, que é grande, eterno, cujos céus não conseguem suportá-lo. Preste atenção. Antes dos céus existirem, ele já estava lá. Não tinha céu, não tinha terra, não tinha planeta, não tinha Via Láctea, não tinha galáxia, mas ele já estava lá. Oh God, oh God. Ele está vindo da eternidade passada, está indo para a eternidade futura, e só tem ele. Meu Deus do céu. E ele pensa: eu vou mostrar que eu sou muito Deus. E para mostrar que eu sou muito Deus, eu vou começar a criar. Mas antes de criar as coisas, porque ele é atemporal, não tem tempo, ele é eterno, ele tem que criar o primeiro conceito para criar tudo dentro desse conceito. É o conceito do tempo. E ele cria primeiro o tempo. Ele está vindo da eternidade passada, indo para a eternidade futura, e ele está caminhando, ele diz: vou mostrar que eu sou muito Deus. E ele cria o conceito do tempo. Quando ele cria o tempo, bum! E ele diz: o tempo é criado, e o tempo vai. E o tempo vai, porque o tempo tem um começo, mas o tempo tem um fim. Mas ele é antes do tempo. E ele será depois do tempo. My God, my God. Sabe qual é o teu problema? É que dentro do teu tempo os problemas acontecem. Aí sabe o que, é que ele faz? Ele diz: vou mostrar que eu sou muito Deus. Ele entra dentro do tempo que ele fez. E ele está dentro do tempo. E não vou entrar nas nuances teológicas que dizem que existia uma terra antes, etc, etc, etc. Eu só sei que a tua Bíblia diz que tem terra vazia, sem forma, trevas, abismo. Mas o Espírito de Deus se move. The devil is in trouble tonight. O diabo está com sérios problemas essa noite. Sabe por quê? Esta igreja vai crescer. Esta igreja vai crescer. Deixa eu te profetizar. Esta igreja vai crescer tanto, mas tanto, meu irmão, que a gente vai ter não sei se trabalham com pequenos grupos, a gente vai ter pequenos grupos até em outros estados. Isso vai crescer. Olha para alguém do teu lado e diz, isso vai crescer. Deus entrou dentro do seu tempo, o tempo que ele criou. Mas o que que o tempo dele lhe ofereceu? Doni, terra vazia, sem forma, trevas, abismo. É tudo que o tempo dele lhe ofereceu. Não parece com você? Pastor, parece que tudo está complicado. Parece que não tem solução. Parece que não vai resolver. Preste atenção. Deus está dentro do caos, mas o caos não está dentro dele. Deus está dentro do abismo, mas o abismo não está dentro dele. Deus está dentro das trevas, mas as trevas não estão dentro dele. Como é que você sabe, pastor? Pelo que ele fala. Porque Deus não diz o que vê. Meu Deus, alguém me ajude. Este é um princípio. Deus não diz o que vê. Ele diz o que crê. Meu Deus, alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Deus não diz o que vê. O que você vê é o desemprego. O que você vê é doença. O que você vê é problema. O que você vê é um marido que não... O que você vê são problemas, mas Deus nunca colaborou com o abismo ao redor dele. Deus nunca disse, tem abismo aqui. Ah, quantas trevas. Ele está no meio do caos, mas o caos não está dentro dele. Você está no meio do desemprego, mas o desemprego não está dentro de você. Você está no meio da enfermidade, mas a enfermidade não está dentro de você. Por isso que eu estou te profetizando, dizendo que essa igreja vai crescer. Vou repetir, esta igreja vai crescer. Vou repetir, esta igreja vai crescer. Já percebeu que no meio do caos é onde o Espírito está se movendo? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No meio do caos, o Espírito está se movendo. Pode parar para ver. Quando está todo mundo bagunçando, presta atenção. Quem é espiritual sabe que o Espírito vai começar a se mover no meio da bagunça. O Espírito Santo está se movendo. Parece que não tem dinheiro, mas não olhe na falta do dinheiro. Procure onde o Espírito está se movendo. Parece que não vamos conseguir, mas não olhe nesse problema humano. Procure o Espírito Santo. Ele está se movendo. Está se movendo na tua vida. Está se movendo na tua empresa. Está se movendo na tua família. Está se movendo na vida do teu filho. Ele está se movendo. Parece que o teu filho está piorando, mas o Espírito está se movendo. É hora de você fazer o seguinte. Oh, buddy, thank you very much. Thank you. I love it. Chique. Oh, está até escrito aqui, porão. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Aleluia. Foi a primeira coisa que eu pensei. Porque tem gente que pensa o negativo, né? Não é porão as mãos, irmão. Não é porão de porão, é porão as mãos. Porão as mãos. Tenho pena de vocês, que eu, na África o culto começa às 7, pastor, e é 14 horas, não terminou ainda. E quando a gente está pregando, eles ficam de pé. E eles ficam com os lenços na mão e falam, prega, pastor, prega, pastor, prega, pastor. É verdade, alguém vem assim, quando a palavra está falando com ele, ele levanta, vem, e ele pega o lenço dele e começa a limpar o sapato do pastor. Ele está dizendo, pastor, essa palavra... Alguém falou assim para mim, cette parole em francês, ele falou em francês, essa palavra vale mais do que dinheiro, pastor. E eu estou pregando, e eles vão trazendo, sabe o que? Dinheiro. Já viu isso? Dinheiro. Eu queria que quando o pastor tivesse arrebentado de pregar aqui, você trouxesse aqui uma nota de 200. Deus vai te abençoar, rapaz.
porão as mãos sobre os enfermos. Olha para alguém do teu lado e diga assim: você é do porão? Nós somos do porão, as mãos sobre os enfermos. E os curarão. Ele disse: haja luz. O que saiu da boca dele não é o que estava ao redor dele, é o que estava dentro dele. Porque Deus não fala o que vê, Deus fala o que crê. E eu estou vendo a criação, e na criação sempre você vê três personagens: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas eu não estou vendo Deus Filho ali, porque a Bíblia diz: no princípio criou Deus. Eu estou vendo Deus, eu não estou vendo o Filho, mas o Espírito Santo eu estou vendo, porque ele está se movendo sobre a face das águas. Quando Deus vê o Espírito se movendo, ele abre a boca e diz o quê? Haja luz. E o que é que houve? O que é que saiu da boca dele? Thank you very much. Palavra. No princípio era a palavra, o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando ele abriu a boca, o Filho que está dentro dele se manifesta em forma de luz. Mas o sol, a lua e as estrelas foram criados depois. Que luz é essa? Do primeiro dia? É como os cientistas da NASA dizem: o universo tem luz própria, que não é o sol, não é a lua, mas nós queremos saber de onde emana essa luz. Não conseguem. Haja luz e houve luz. E através da luz, ele criou tudo com o poder da sua palavra. Esse Deus se torna numa criança de poucos quilos no ventre de uma mulher. Esse grande eu sou se torna no embrião no ventre de uma mulher. Ele vence a barreira da dimensão, sendo grande eu sou, se tornando no humano. É o divino no humano, é o grande no pequeno. Como ele o fez, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: ele te amou tanto, de tal maneira que ele venceu a barreira da dimensão para te alcançar. Ele veio no teu nível. Ele veio para ser igual a você. Ele venceu a barreira da dimensão. Em segundo lugar, pastor, ele vence a barreira da aculturação. Temos alguns missionários aqui? Tem missionário? Oh, você não entendeu minha mensagem ainda? Você não está aqui por acaso, não. Você foi trazido como missionário para a terra. Ei, ei, você veio de um reino para trazer as novidades do teu reino para cá. Meu Deus! Meu Deus! Você é missionário, missionária! Muita gente acha que missionário é só aquele que é da igreja. Não! Até a tua profissão foi Deus que escolheu. Se você é advogado, você é missionário advogado. Se você é vendedor, você é missionário vendedor. Se você é motorista, você é motorista missionário, missionário motorista. Todos que estão aqui, sua profissão foi Deus que escolheu. E através desta profissão, Deus está utilizando ela para fazer missões através de você. Você é missionário. Você é missionário. Mas tu quer ser missionário em outro país? Pastor, vou terminar dando uma dica para quem quer ser missionário em outro país. Está preparado? Quer ser missionário em outro país? Calma, nos Estados Unidos, tá? Porque você pensa na África, você fala: África não, pastor. Interessante. Muita gente, quando quer aprender inglês, quer fazer um, como é que fala, um intercâmbio, pensa no Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália. Quando eu dava aula na Embraer, uns engenheiros vieram falar para mim: olha, queremos aprender inglês, fazer um intercâmbio. O cara estava pagando o intercâmbio para a Austrália, que ele ia ficar 2 meses pagando mais de 25 mil reais. 2 meses. Eu disse: rapaz, vai para a África do Sul. Ele olhou para mim: África? Eu disse: sim, África. Não é que o cara foi pesquisar e descobriu que os 25 mil dariam 6 meses na África do Sul? E foi para a África do Sul e aprendeu inglês em 6 meses. Voltou dizendo: uau, eu me senti na Europa, dentro da África. Mas pense nisso, pense a próxima sua viagem, vai para a África do Sul, você vai se surpreender. Quer ser missionário? Pastor, a dica que eu vou dar para a igreja aqui: primeira coisa que você tem que fazer, aprenda a cozinhar. Escreve aí. Olha para alguém do teu lado e diz: você sabe fazer miojo? Aprenda a... Não saia do Brasil para ser missionário se tu não sabe cozinhar. Tu vai sofrer. Segunda dica: aprenda a pedalar. Sabe pedalar? Sabe andar de bicicleta? Se tu não sabe, pelo amor de Deus, não saia do Brasil para ser missionário. Porque há regiões onde Deus vai te levar que só tem bicicleta. Pergunta para alguém do teu lado: sabe pedalar? Se ele não souber, arruma um professor para ele. Terceira coisa: olha para alguém do teu lado e diga: aprenda a dirigir. Não tirou carta ainda? Que isso, rapaz? Tu mora no Brasil? Não saia do Brasil para ser missionário lá fora se você não sabe dirigir. Não faça isso. Próximo, penúltimo. Olha para essa pessoinha do teu lado e diga assim: aprenda inglês. É, ou tu fala, porque tem região. Você chega em Angola, você chega no Congo, você chega em qualquer país da África, eles vão falar na língua nativa deles, eles vão perceber que você não está entendendo, eles vão te perguntar: do you speak English? Se tu for brasileiro que não fala inglês, tu vai passar dificuldade. Aprenda inglês. Não saia do Brasil para ser missionário sem falar inglês. E por último, aqui ó, olha para essa pessoa e diz: aprenda a nadar. Sabe nadar não? Não sabe? Rapaz, não saia do Brasil não. Se você não cumprir isso aí, não saia do Brasil não. Cozinhar, pedalar, dirigir, inglês e nadar. Pergunta para essa pessoa: você já sabe nadar? Aqui em Jacareí tem alguma que dá uma aula? Tem, não tem? Então escreve esse seu amigo do lado aí, você é amigo dele, vai pagar. Escreve para ela ou para ele lá, aprender a nadar. Porque tem regiões do mundo, como na Ásia e na África, que para pregar o evangelho, você vai ter que nadar, andar de bicicleta e falar inglês. É uma tribo no meio do nada. Tu chega lá e eles estão falando inglês. Você fala: meu Deus, no meio do nada eles falam inglês e eu na cidade de Jacareí não falo nada. Ele venceu a barreira da dimensão e ele venceu a barreira da aculturação. Ele era tão igual o povo que ele foi pregar que todo mundo olhava para ele e não acreditava que ele era o filho de Deus. Ele era tão igual, que olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era tão igual, que ele comia peixe assado na brasa com mel. Ele se aculturou. ele se aculturou. Ele deixou toda a prerrogativa de Deus e se tornou humano.
Ele era tão igual aos humanos que quando ele disse que é filho de Deus, ninguém acreditou.
Isso se chama ser missionário. Por último, ele venceu a barreira da morte. Diga para alguém, barreira da morte. Ele venceu a barreira da morte.
O nosso Salvador ressuscitou.
Ele venceu a morte. Ele venceu a morte.
Oh, meu Deus. A gente, quando ia orar lá na África, pelas pessoas endemoniadas, a gente só dizia, o ressurreto Cristo chegou.
Oh, meu Deus.
Não precisava nem expulsar.
Há poder na mensagem da cruz. Existem três elementos que reconheceram a morte dele. Reconheceram que ele é o Senhor, é o Salvador. O primeiro elemento, pastor, é o sol. O sol. Porque enquanto ele está sendo crucificado, a tua Bíblia diz que o sol olhou e viu que era aquele que o havia feito há milhões de anos atrás. E o sol deixou de dar a luz do meio-dia.
A tua Bíblia diz que fez-se umas trevas, porque o sol cobriu o rosto, dizendo, está morrendo um inocente.
O sol reconheceu que ele é Senhor. Em segundo lugar, a terra. A terra reconheceu que aquele que o havia criado há milhões de anos atrás estava morrendo e o seu sangue estava respingando sobre ela. E quando ela sentiu o sangue inocente de alguém que nunca pecou, a tua Bíblia diz que quando ele estava na cruz, a terra se convulsionou.
A terra reconheceu que ele é Senhor.
O terceiro elemento que reconhece que ele é Senhor, a sepultura. A sepultura recebeu o morto no primeiro dia, no segundo dia.
Mas no terceiro dia, Deus desceu as escadas da eternidade e foi naquele lugar.
Meu Deus.
E quando Deus estava chegando, oh Jesus, os soldados caíram como mortos.
Meu Deus.
A pedra rolou da boca do sepulcro.
Meu Deus, meu Deus. E Deus entrou na sepultura e acordou o seu filho. E no terceiro dia a sepultura devolveu o morto que havia recebido.
O sol reconheceu que ele é Deus. A terra reconheceu que ele é Deus. A sepultura reconheceu que ele é Deus. Não quer você também reconhecê-lo como Deus da sua vida? Fique em pé em nome de Jesus, por favor.
Ele é Senhor da sua vida. Quantos têm Jesus como Senhor de suas próprias vidas? Ele é Senhor da sua vida. Ele é Senhor da sua vida. Está tomando conta de você.
Ei, preste atenção, nada vai dar errado daqui para frente, Ele está tomando conta da tua vida. Ainda que dê errado, todas as coisas vão contribuir para o bem, para o bem, para o bem daqueles que amam a Deus.
Eu oro por milagres na sua vida, eu oro para que você seja usado e ousado.
Essa igreja é a igreja dos porão as mãos sobre os enfermos. Levante a tua mão assim. Você vai receber poder e autoridade em nome de Jesus.
Ele venceu a barreira da dimensão. Ele venceu a barreira da aculturação. Ele venceu a barreira da morte para te encontrar e dizer, eu quero te enviar. Eu quero te enviar. Assim como o Pai me enviou, também vou te enviar. E eu não vou te enviar sem nada, porque todo mundo que é enviado com alguma coisa. Então ele está dizendo, eu estou colocando autoridade e poder sobre você. Eu estou colocando autoridade e poder sobre você. Sabe aqueles seus amigos, aquelas suas amigas que estão em depressão, você vai curá-las pelo poder do Espírito Santo. Sabe aquelas pessoas que foram desenganadas, não tenha medo, vai lá e impõe as mãos sobre esta pessoa, em nome de Jesus. Outro dia, a mãe do Caio me ligou desesperada, que tem um primo seu, não é, que estava na UTI aqui em Jacareí, o rapaz sofrendo, ele teve dengue e os rins pararam de funcionar, e a pastora Márcia me ligou, e eu disse, eu estou aqui no monte, pastor, estou orando aqui no monte, e eu comecei a orar por esse garoto. No dia seguinte a pastora me ligou e disse, pastor, os rins dele voltaram a funcionar e os médicos não estão entendendo. Deus vai fazer isso nos crentes dos porão, as mãos sobre os enfermos. Quem é do porão, levante a sua mão. Quem é do porão, as mãos sobre os enfermos, levanta a tua mão. Pai, derrama uma graça sobrenatural na vida dos teus filhos da igreja do porão. Porão Church, vocês vão mudar esta cidade. Porão Church, vocês vão fazer história nessa cidade. Porão Church, vocês vão mudar a realidade desta cidade. Porão Church, Deus vai fazer coisas grandes e poderosas através de vocês. Eu abençoo vocês, em nome de Jesus. Que estas mãos possam curar pessoas, possam libertar pessoas, possam levar as pessoas para os pés do Senhor. Porão Church, a vossa história vai mudar. Algo significativo vai começar a acontecer nesta igreja. Através do homem de Deus desta igreja e da mulher de Deus desta igreja, coisas extraordinárias vão começar a acontecer. 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 Oh, o mudo vai falar, o surdo vai ouvir, o paralítico vai andar, aquele que está endemoniado vai ser liberto. Porão Church, a vossa história vai mudar em nome de Jesus.